Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos, então, no capítulo 6, Transtornos Profundos. Estamos falando sobre esquizofrenia, quando a Joana vai dizer nesses processos que ocorrem, que deixam a pessoa com essas dificuldades imensas de relacionamentos e de uma melhor adequação dela ao plano físico que ela se encontra. Então, ela fala sobre os problemas que surgem também por traumatismo craniano, por doenças, enfim, que atingem o cérebro e não permite que o espírito tenha uma condição maior de se expressar como seria o ideal, né? Então, ela vai dando sequência que ela diz isso, olha, outros sim fatores exógenos que dizem respeito aos eventos da vida também respondem pelo transtorno cruel, especialmente nos indivíduos de compreensão moral frágil ou marcados por graves distúrbios familiares, sociais, de trabalho, de relacionamento afetivo, que os predispõem às fugas espetaculares para o quase autismo. Então, vejamos o que é importante a gente analisar isso. Muitas vezes, nós, pela fragilidade do ego inferior, nós corremos da vida, nos escondemos da vida, das ações de cada dia, quando nós deveríamos estar aqui fortes para superarmos todas as dificuldades. Porque vejamos que jamais Deus nos colocaria em situações difíceis se nós não tivéssemos condições de vencer. Então falta uma grande parcela da humanidade, falta essa certeza em Deus, falta essa adequação dele à vida e às suas necessidades de crescimento dentro dela. Então ele foge, ele desaparece, ele fica como que uma pessoa alheia a tudo, e esse processo é muito doloroso, porque há que se entender que ele vai atingir a família. Então, aqueles que estão ao seu derredor, que gostam dele ou dela, vão ficar muito felicitados com essa ausência psicológica da pessoa que decide por se afastar da vida. Então, a vida é plena, a vida é bonita, ela tem nuances extraordinárias a cada segundo para o nosso crescimento. Ele diz assim, olha, não obstante, deve-se incluir as psicogênese dos transtornos esquizofrênicos, a consciência de culpa das ações vivenciadas em existências anteriores, quando a delinquência assinalou o desenvolvimento do self hedonista e explorador, que somente utilizou dos amigos e conhecidos para os explorar, traindo-lhes a confiança ou covardemente destruindo-lhes o corpo em horrorosos crimes que não foram justiçados porque passaram desconhecidos ou as circunstâncias legais não os alcançaram. Não havendo sido liberados pela reparação através dos cometimentos impostos pela lei vigilante, esculpiram nas delicadas tecelagens vibratórias do corpo perispiritual a responsabilidade infeliz que ora ressurge como cobrança, necessidade de reparação, impositivo de reequilíbrio e de recomposição social, familiar e humana. Aqui, prezados amigos e amigas, é importante a gente dar uma parada para pensar. Quantas vezes nós cometemos crimes, não vou dizer esses crimes aí hediondos, de matar, de tirar a vida de alguém, assim, não é isso, não é só isso. Mas quantos pequenos crimes nós cometemos dia a dia e não corrigimos esses crimes? Por exemplo, quando eu tiro da pessoa aquele frenesi de uma realização, quando eu chego para alguém, a pessoa me conta uma coisa que ela está querendo fazer, eu digo assim, nada, isso não vai dar certo, não, para com isso. Olha, isso aí é um crime também, porque eu estou tirando da pessoa a sua criatividade. E nós temos que entender que a criatividade impulsiona o self, faz o self crescer. E o que que acontece? Eu vou lá e tiro, não vai, não faz isso não. E muitas vezes, né, amigos, eu faço isso por inveja, porque eu não posso fazer. Eu não estou em condições de fazer. Então o outro vai fazer o que eu gostaria, mas não tenho condições, ou não estou a fim daquele momento. Então é preciso que a gente entenda o seguinte: cada dia nós cometemos algum tipo de crime que pode nos infelicitar. Então é por isso que nós temos que analisar, como Santo Agostinho nos orienta, à noite nós fazemos uma análise: o que que eu fiz hoje? Será que eu prejudiquei alguém? Porque se eu prejudiquei alguém, o maior prejudicado sou eu. Eu tenho que me resolver perante isso. Agora, é claro que tem esses crimes mesmo terríveis e que as pessoas vão enrolando, enrolando a justiça, arrumando testemunhos falsos. Olha, isso é complicado, porque um dia a justiça divina se fará. Então, se a pessoa cometeu um crime, realmente, se ele cometeu um crime, desse a corrigenda do crime. Então, no momento em que eu pego uma arma e eu atiro em alguém, eu tenho que entender que eu estou cometendo um terrível crime. Então, eu não tenho que ficar aqui me escondendo, buscando camuflar a minha ação, porque de alguma maneira eu terei que responder por isso. Mesmo que a justiça aqui do plano físico não me pegue, não consiga me pegar, mas a justiça divina me pega, porque a minha consciência não vai me aceitar assim. Ela vai me dizer: tem que resolver isso, tem que resolver. Então, nós vemos pessoas aí fazendo erros e mais erros, dizendo: eu não fiz nada. Eu não sabia de nada. Não fui eu, não. E vão achando que estão enrolando as pessoas, enrolando a sociedade, quando na verdade ele está se enrolando, porque chega uma hora que ele vai ter que resolver isso. Por isso que nós não temos que julgar as ações dos outros. Aqui fica bem claro: não vamos julgar ninguém, porque eles já estão julgados. Quando Sócrates foi visitado pela sua esposa, Xantipa, e ela falou assim: mas Sócrates, você não cometeu crime nenhum. Aí ele disse assim: mas você queria que eu cometesse, que eu tivesse cometido, quando ele foi obrigado a tomar o veneno? Então ela falou assim: mas você vai morrer. Aí Sócrates disse: mas qual o problema, vocês também já estão condenados? Vai precisar saber o seguinte, amigos: não vamos julgar ninguém, vamos fazer da nossa parte, se cada um cuidar de si. Nesses quesitos das arrumações espirituais, o mundo vai virar uma maravilha. Agora, enquanto nós estivermos julgando alguém, nós estamos perdendo grande tempo de cuidar de nós. O Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida, ou seja, ela vai espelhando tudo aquilo que a vida vai nos mostrando. Eu tenho que saber escolher o que que eu quero trazer para dentro de mim. Eu não vou trazer tudo que a vida me oferece, não. Eu vou trazer aquilo que de fato me faça crescer. Então, quando ele fala que a vida, que a mente é o espelho da vida, ele não fala que é só do lado bom da vida, do lado bom dos acontecimentos. Ele fala que é de tudo. É daí que nós temos que analisar o que de fato eu estou buscando neste espelhamento. Será que eu estou buscando só coisas negativas, observando as ações dos outros, planejando ações tendo como modelo o erro do outro? Olha como que nós somos chamados a momentos bem mais interessantes de vivências do que ficarmos aqui nessa situação quase mórbida. De parar para observar, para ver o que o outro está fazendo. Vamos pensar nas nossas vidas, que afinal de contas nós temos muitas coisas para serem arrumadas. E ela continua: eis que, no, que eis que nessa, como noutras ocorrências psicopatológicas, a interferência de seres desencarnados ou de outra dimensão, se assim for mais acessível ao entendimento, impondo sua vontade dominadora sobre aquele que o infelicitou no curso de existência anterior, produz distonia equivalente àqueles que procedem das psicogênese internas e externas. Ou seja, além de ter o meu problema interno e externo, os meus problemas que eu trago de outras situações, de outros momentos, quer seja nessa encarnação, quer seja em outra encarnação, eu ainda tenho também as situações externas que me influenciam, às vezes negativamente, e eu vou aceitando por não fazer uma análise, por não ter essa vontade de fazer uma análise mais acurada das coisas, ainda tenho a presença dos espíritos que não me querem bem e querem me prejudicar. Então, eles aproveitam esses meus momentos de indefinição, de infantilidade espiritual, e aí pronto, está feita a obsessão. Então, nós atraímos os obsessores. Eu fico analisando muito quando as pessoas falam assim: ah, porque o obsessor está me prejudicando. Não, ele só está te prejudicando porque você permitiu. Se você não permitiu, ele não te prejudica. Porque muitos dos obsessores, prezados amigos e amigas, são espíritos felizes que querem a nossa ajuda. Muitas vezes eles se aproximam de nós quase que como pedindo um socorro. Mas chega perto de nós, nós estamos destilando tanto veneno que eles acabam ficando envenenados também. Aí sim eles vão interferir para nos prejudicar. Mas vamos pensar nisso. Vamos viver uma vida um pouco mais aberta à dimensão espiritual. Não vamos pensar só aqui no plano físico. Aqui o plano físico é excelente, é magnífico, nós já falamos nisso. Mas vamos pensar também na dimensão espiritual. Vamos viver de tal maneira que o plano espiritual também esteja presente nas nossas vivências diárias. Porque é de lá que viemos, é para lá que vamos retornar. Então não adianta ficar aqui omitindo essa realidade, sofrendo por isso e fazendo coisas erradas por isso. Essa imposição psíquica frequente e insidiosa afeta os neurotransmissores, facultando que moléculas neuropeptídeos responsáveis pelo equilíbrio das comunicações as desconecte, produzindo alienação. A mente não é física, emite ondas especiais que são captadas por outras equivalentes que sincronizam com as emissões que são direcionadas. Há em todo o universo intercâmbio de mentes e pensamentos, de vibrações e campos de energia. Olha, isso aí é importante porque se isso tudo acontece, esse campo de vibrações, esse campo de energia, por que que eu não busco as energias positivas, as energias que podem me potencializar para o bem? Por quê? Por que que eu fico só pensando no negativo? Segundo estudos aí, nós temos 95 mil pensamentos por dia, sendo que 70% deles são pensamentos negativos. Veja como é que nós estamos ainda em faixas bem inferiores. É preciso que a gente comece a pensar mais seriamente na nossa vida espiritual. Porque é muito fácil, minha gente, com todo respeito, né, aos trabalhadores, às pessoas que realizam as suas funções diárias, mas é muito fácil lutar pela sobrevivência. Por mais difícil que seja, mas em termos assim, de espírito, em termos de crescimento espiritual, é muito fácil você sustentar o alimento, você sustentar a sua vida aqui no plano físico. Difícil é você começar a pensar nesses assuntos, dessas frequências vibratórias que nós estamos inseridos. Somos espíritos. É importante a gente pensar sempre assim e viver essa realidade. Nós não somos corpos físicos, somos espíritos que temporariamente estamos aqui internados num corpo físico, mas que a cada dia que passa ele vai diminuindo as suas forças, porque ele vai se desgastando. Nós vamos atritando a matéria. A física quântica diz assim: quando você analisa a morte física sob o âmbito da física quântica, ela diz assim: você não colapsa mais a matéria. É interessante ouvir isso. O que é que você colapsar a matéria? É você ter força vital suficiente para que as injunções das frequências da matéria, que são pesadas, não tire o seu direito de viver. Agora, no momento em que você vai se enfraquecendo, enfraquecendo, você não tem mais forças para esse colapso da matéria, então a matéria te pega. E aí você acaba tendo que deixar o corpo físico. Esse é um fundamento da física quântica, que nós vamos observando que é um fato. Porque o corpo desgasta, é como se estivesse atritando o tempo todo com a matéria. Olha, passam por nós, por segundo, milhares de neutrinos, que são emanações do Sol. São partículas que vêm do Sol. Então, isso é matéria, por menos que seja matéria. E o que que vai acontecendo? É uma energia que vira onda e que se juntas vão virando moléculas, enfim, até chegar à matéria. Então, vão nos agredir, vão nos polindo o corpo, vão tirando as nossas forças, vão tirando as nossas energias. Então, eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder enquanto eu tiver energia para tal. Então, não é só o jovem que tem essa energia, o adulto também tem. Então, vamos utilizar essa energia física que nós temos para esses trabalhos de aprimoramento do espírito. É isso que a Joana está nos convidando a fazer. Nós vamos terminar, vamos ficar, parar por aqui hoje e vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo áudio. Eu agradeço muito a sua atenção e se você quiser conversar conosco, por favor, entre em contato. A forma de você fazer isso. Muita paz, que Jesus abençoe você e seu lar.